nossa coluna hoje, tem como convidado, que volta e meia está aqui conosco, participa inclusive, né, nas eleições, dos comentários que a gente tem durante o processo eleitoral, Thiago Valenciano. Ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, cientista social, tem uma série de obras sobre política, inclusive local. E o Thiago publicou com o título A Eleição Será Praticamente Decidida em Março. Olha que coisa incrível. Ah, será? As eleições são em outubro. Como é que se pode dizer que as eleições serão definidas em março? Bom, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui no Assunto é Política.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Pois é, tem uma movimentação no bastidor da política que o cidadão comum, até não gosto muito dessa expressão, cidadão comum, mas o cidadão em geral, ele não está acostumado, que é justamente essa questão de montar chapas. E a eleição desse ano ela vai ser definida em março, porque é o prazo final para filiação partidária, o prazo mínimo, 6 meses antes da eleição, você tem que estar filiado num partido político. E diferentemente da eleição passada para vereador aqui em Maringá, que nós tínhamos a possibilidade de coligação entre partidos diferentes, somente para o espaço eleitoral, esse ano não tem coligação eleitoral. E esse fator vai mudar significativamente o destino das eleições deste ano em Maringá.
Então significa que se alguém quiser se candidatar, já tem que estar no partido para o qual vai ser candidato, e o partido lança a campanha desse candidato. Não tem mais aquela coisa de coligação PJ, PH, PR, PF, PPP.
Não tem mais. Não tem porque agora, e é isso que os partidos às vezes não estão se atentando, você precisa estar com o filiado 6 meses antes da eleição e, principalmente, já ter a sua chapa mais ou menos desenhada. É essa dificuldade, inclusive, que a maioria dos partidos políticos aqui em Maringá estão tendo no momento. Por quê? Porque esse sistema de fim de coligação na eleição proporcional, a eleição para vereador, ela tende a facilitar partidos grandes, com quadros já formados, com vários filiados, com gente que já está fazendo militância política, e no Brasil, você sabe, a gente não tem essa tradição de ter candidatos preparando uma campanha antecipadamente.
Bom, nós já conversamos sobre isso, meios de comunicação com eleitores. Nós temos os meios de comunicação tradicional, continua aquela questão da proporcionalidade, de tempo, no horário de TV, rádio, nos meios tradicionais. E você comentou muito, tem trabalho, tem livro escrito sobre redes sociais, WhatsApp principalmente. É aí que a coisa vai pegar, né?
É aí que vai pegar bem, mas para você ter uma boa rede social, você precisa ter conteúdo. E tá difícil achar candidato a vereador. É engraçado a gente falar isso. Eu estou acompanhando um pouco esse bastidor da política local aqui, principalmente. Os partidos estão tendo dificuldade em achar candidato a vereador, porque, por um lado, as pessoas não querem deixar sua carreira, sua vida, para poder se engajar na política, e, pro outro lado, o próprio sistema político tem sido meio perverso com ex-candidatos. Uhum. Os candidatos que, às vezes, foram já vereadores aqui em Maringá, secretários municipais, e não têm tido tanto sucesso assim em campanhas passadas, a pessoa acaba desistindo, ela não quer mais disputar a eleição. Então, quer dizer, a eleição ela vai estar definida agora no finalzinho de março, porque além de você ter o candidato filiado, você tem que estar com uma chapa bem desenhada. Nenhum vereador que hoje está sem partido ou imagina trocar de partido, independentemente da cidade, vai querer se filiar numa chapa que só tem ele mesmo. Então a tendência é que você diminua a quantidade de chapas para disputa proporcional para vereador e aumente o número de candidatos a prefeito. Saiu uma matéria na própria Globo News esse final de semana, que é aqui do grupo também da CBN, comentando que talvez a gente tenha um recorde de candidatos a prefeito nas capitais do Brasil nesse ano. E isso vai acontecer em Maringá também. Talvez a gente tenha um recorde do número de candidatos a prefeito, porque você precisa ter o candidato a prefeito para ter vereador eleito.
Se nós tivermos, isto que você falou, de um número maior de candidatos, significa a renovação da renovação? Quer dizer, as pessoas continuam apostando na ideia de renovar?
Não necessariamente. Eu acredito que a renovação, inclusive escrevi isso lá no mestrado, aqui, principalmente da Câmara de Maringá, ela acontece dentro dos próprios quadros. Em geral, dos 150, 180, 200, 250 candidatos a vereador que você tem em Maringá, 30 disputam a eleição. E desses 30, só tem chance de se eleger os 30 que estão nos partidos que têm condição de atingir o quociente eleitoral, que é aquela soma complicada, e mais que tem obtido 10% dos votos do total de votos válidos existentes aqui no município. Então, quer dizer, você disputa praticamente 2-1 uma cadeira na Câmara Municipal. Normalmente, quem está no meio político não faz esse tipo de leitura. Mas, no cru, é isso. E isso talvez possa até diminuir na eleição desse ano por conta dessa falta de coligações. A tendência de você eleger um ou mais por partido possa aumentar nesse ano de 2020.
Na discussão para o Parlamento, para a Câmara de Vereadores, pelo que você está falando, partido pequeno vai ter dificuldade com candidatos. Os partidos grandes ou os partidos mais tradicionais podem se consolidar com essas eleições municipais.
Podem sim, e devem e podem se consolidar desde que você consiga atrair quadros para esses partidos. Por quê? Em geral, o candidato a vereador vai buscar o que esse ano na eleição? Fundo eleitoral. Ele precisa ter alguma coisa para financiar a campanha dele. Tem partidos que não defendem isso, mas a maioria vai buscar fundo eleitoral. E quem tem mais fundo eleitoral são os partidos que têm mais deputados na Câmara. Consequentemente, essa reação em cadeia ela acontece porque você acaba conseguindo repassar dinheiro para que os candidatos façam sua campanha. E aí o partido pequeno tende a assumir. A própria cláusula de barreira aprovada já há alguns anos no Brasil e que entrou em vigor na eleição passada é justamente para a gente diminuir a quantidade de partidos políticos para o eleitor ter um pouco mais de certeza se ele vai votar no candidato do partido A, do B, do C, do D, enfim. É para mostrar para o eleitor mais claro quem veio aqui na política.
Tradicionalmente, em eleições para prefeito, a gente sempre conversou sobre isso, a gente até já falou disso algumas vezes, nós dois, de que quem está no poder tem mais chance de se reeleger. Essa história se repete em Maringá? Ou aquela ideia da tendência nacional também, não só Maringá, de que renovar e renovar o que foi renovado pode ocorrer?
Eu até comentei esses dias numa entrevista aqui para um canal de imprensa de Maringá, justamente falando o quê? Que essa eleição é uma eleição estranha. É uma eleição estranha porque, de um lado, você tem a expectativa de mudança do eleitorado, que é a palavra-chave do momento. Ela veio já em 2016 na eleição aqui em Maringá, com a mudança para o atual prefeito. Só que, por outro lado, você tem uma espécie de estabilidade no cenário nacional. As pessoas querem que o presidente continue falando o que está falando, conduzindo do jeito que está falando. Por quê? Porque você tendo uma política nacional e uma economia mais consolidada, você abre espaço para você ter uma vida mais feliz. O eleitor está buscando isso. Claro que ele quer buscar a felicidade, é óbvio, mas ele ainda quer mudar porque ele acha que os quadros têm que ser renovados e a política tem que ser oxigenada. É uma eleição que talvez o fator de mudança, se ele aparecer com consistência em Maringá, ele possa ter uma chance um pouco maior. Aquela espécie de mito criado que Maringá pode colocar um figurão na prefeitura, alguém que veio do nada e que simplesmente surgiu e virou prefeito, que existia até o comecinho ali dos anos 2000, isso deixou de acontecer. Prova disso são as últimas 4 eleições para prefeito na cidade. 3 prefeitos e 4 eleições com gente que tinha uma carreira política prévia e bem consolidada em Maringá. A cidade cresceu e ela, ao meu ver, pelo menos ela não está abrindo mais espaço para aventureiros.
É a renovação conservadora?
É uma renovação muito conservadora. Eu quero mudar, mas se não der para mudar, deixa do jeito que está, que é melhor.
Agora, quando a gente puder ver os candidatos a prefeito, por exemplo, você falou que nós vamos ter muitos candidatos a prefeito. E campanha com muita gente costuma pulverizar voto. Efetivamente, é uma campanha mais difícil do que aquela que você se concentra numa concorrência com 4, no máximo 5, quase sempre com 3, que tem uma certa propensão à vitória, a campanha fica mais direcionada. Com um grande número de candidatos, vamos dizer assim, quem vai ser o objeto de escárnio vai ser quem está no poder, e os outros que são novos ou são, né, candidatos que não estão no poder vão usar isso como instrumento. Para quem está no poder e quer se manter, vai ser mais difícil rebater as críticas? Se fragiliza mais a campanha de quem já está no poder ou dificulta mais para esses novos que querem entrar?
Fragiliza mais para quem está no poder, dependendo do desgaste que a pessoa sofreu. Aqui no caso de Maringá, os desgastes da prefeitura eles vêm se acumulando. Ainda que o prefeito tenha se recuperado nos últimos meses, melhorou bem a parte principalmente da comunicação dele. Só que, por um lado, você tendo esse ambiente de mudança, é claro que o alvo é quem vai estar no poder. O jogo da eleição deste ano aqui em Maringá é de nós contra todos. Sou eu contra todo mundo, e esse todo mundo vai querer, é claro, puxar a atenção para o seu lado. O grande problema é que para você conseguir atingir um segundo turno em Maringá, você precisa ter uma oposição com musculatura, com força. Você precisa ter outros candidatos que se consolidem, que se viabilizem com segunda, terceira ou quarta via. E é o que não tem aparecido até então, né? A gente está num cenário muito vazio, muito ainda muito gelatinoso, digamos assim. Está todo mundo pisando em ovos, esperando ver o que vai acontecer. Por quê? Porque agora em março as coisas vão se decidir e, para mim, mais da metade da eleição vai estar decidida em março com tranquilidade.
Vamos desenhar um quadro eleitoral, um quadro de campanha, que é muito comum. Tem muita gente que não se candidata, mas que tem peso político local. Deputados federais, inclusive hoje nós temos uma conversa com o deputado federal Luiz Nishimori, nós vamos conversar com os deputados federais essa semana, que representam Maringá e região. E os deputados federais são peça importante, por exemplo, governador, peça importante também, deputados estaduais com peso, peça importante. esses personagens que não estão participando como candidatos, mas que são forças políticas importantes, eles são definidores numa campanha como essa? De repente, o candidato que está se colocando de oposição, ele não tem muita força, prestígio, passado político, mas ele pode ter um apoio de alguém que é tradicional na cidade, isso pode valer alguma coisa para ele?
Olha, eu acredito, Justo, que isso já valeu bastante. Já hoje em dia, prova disso é que os apoios que os deputados estaduais do Paraná deram nas eleições municipais de 2016 converteram, tirando nos pequenos municípios, caso de Maringá é um caso diferente, em pouquíssimos candidatos a prefeito eleitos. Quer dizer, tinha a cidade que tinha uma bancada de deputado estadual apoiando um candidato X e não conseguiu eleger ele a prefeito. Então eu vejo que o voto continua ainda muito pessoal e a tendência de se tornar mais pessoal ainda, em cidades maiores, é claro, tende a aumentar, porque hoje o eleitor recebe muito mais estímulos dos políticos ao longo dos anos. Tem a questão da rede social, tem aquilo que se fala bem ou mal, tem aquilo que é falado pelos próprios políticos, então acredito que... Eu estou muito curioso para ver assim, personagens de internet apoiando candidatos a prefeito esse ano aqui nas eleições, porque são personagens totalmente sem tradição política, mas que têm uma popularidade online muito grande.
Bom, então você acredita numa coisa que eu acho legal. Vamos retomar uma questão que você discute muito nos seus trabalhos, que é as redes sociais, que são os meios de comunicação via internet. Para quem está no poder, é mais difícil controlar uma oposição que usa bem as redes sociais? Ou ela favorece mais quem está no poder? Porque antes eram os meios de comunicação tradicional, os meios como rádio, TV. Esses meios tradicionais, eles tinham uma abrangência grande, só que eles não tinham poder, uma condição de instrumentalizar muita informação, de fazer muita participação e engajamento. As redes sociais têm um engajamento alucinante. Facebook, Twitter, pegando o WhatsApp como rede social, na prática uma ferramenta de comunicação. Como é que vai ser isso, Tiago?
Olha, vai ser que eu estou monitorando os três principais candidatos a prefeito aqui de Maringá, os pré-candidatos a prefeito, e a briga online está muito boa. Toda semana, assim, eles estão batendo mais ou menos o mesmo patamar de engajamento no Facebook, que é a ferramenta que eu estou olhando por enquanto, né? Aquela ferramenta que a maioria da população ainda está mais presente falando de política. E os três estão o tempo todo ali se engalfinhando. E o que interessa para o Facebook? O engajamento, né? A gente que curtiu, compartilhou, comentou, e a disputa está boa. Hora uma semana um ganha, na hora outra semana o outro ganha. Então, quer dizer, eles estão buscando público-alvo para isso. E eles já perceberam, o próprio prefeito atual já tinha percebido isso lá em 2012, que uma boa rede social, uma boa comunicação o ajudaria na eleição. E foi nesse caminho que ele conseguiu trafegar bem em 2016. Só que hoje o terreno virou aberto, campo aberto para todo mundo. Todos estão usando a mesma estratégia, os vereadores utilizam isso na Câmara, o prefeito utiliza, os oposicionistas também, e todos querem a mesma coisa, que é o quê? Chamar a atenção online.
Última pergunta para encerrar, já atropelei o repórter CBN, daqui a pouquinho eu retomo ele. A questão fundamental é, Maringá tem chance de ter um segundo turno ou não, dependendo da composição da disputa?
Tem chance sim, tem chance. Tem chance dependendo muito daquilo de quem disputar a eleição para prefeito. Hoje, com o cenário que está colocado, é uma chance boa de ter segundo turno. Dependendo se o Ulisses sair mais tranquilo ou se não tiver uma posição muito forte, aí a tendência de ter segundo turno é bem menor. Nos últimos anos, inclusive, tirando 2008, que foi um caso atípico, desde o Instituto do Segundo Turno aqui em Maringá, todas as eleições a gente teve segundo turno, exceto em 2008, então a prova que isso possa acontecer é grande sim. E curiosamente, 2008 foi o ano de reeleição no mandato do prefeito. Será que isso repete para esse ano ou não? É a curiosidade do ano.
Meu caro Tiago, muito obrigado pela sua participação no Assunto é Política.
Obrigado, a gente que agradece, Gilson.